Agora na Rádio UFSCar. Voz Indígena. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Pai Curia Pitucuá, Imi Ariabuquezo, Abiolô Bala Tiponé. Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio UFSCar. Você está ouvindo o programa Vozes Indígenas, né? Um programa da Rádio UFSCar, 95,3. Seguindo hoje, né? Nesta linda noite, estamos com essas participações muito especiais, né? De acadêmicos, vindo dos vários campi da UFSCar. Lembrando que é uma trajetória muito bonita, né? A inserção dos indígenas no ensino superior público, né? E ainda mais federal. Segundo o INEP, de 2010 a 2016, houveram ingresso de mais de 45 mil estudantes indígenas nos cursos de graduação, né? É um número bastante elevado e bastante significativo, né? E a UFSCar tem o privilégio, eu digo que nesse sentido, um privilégio de estar recebendo uma grande diversidade desses povos que estão distribuídos em todo o Brasil, né? Com mais de 40 povos, né? Sendo representados aqui nos seus quatro campi, né? Araras, Sorocaba, Lagoa do Sino e aqui na UFSCar. Mais de 200 estudantes indígenas, né? De todos os lugares, de vários lugares do Brasil. Então, a partir do vestibular indígena, que passou a acontecer em 2007, né? Com ingresso em 2008, temos já bastante guerreiros e guerreiras formados, né? Por esta instituição, e que muito nos vale, né? essa presença, né? Para ressignificar aí o espaço acadêmico, né? Trazer as suas perspectivas de mundo, de vida. E agora, retornando com mais direcionado aí com esses representantes, né? Podemos começar aqui falando com nossa guerreira e que muito nos presenteia com a sua participação, né? Rosângela Braga, que é do povo Mágua, Cambeba, do Amazônia, cursa administração, né? No campus de Sorocaba e já está no seu quarto ano, já com bastante experiência e bagagem, e vai dizer para nós o seu avanço aí e a sua sabedoria.
Olá, boa noite. Então, estou no quarto ano de administração, né? Primeiro, quarto ano tem sido uma grande batalha aí pra gente, que nós que viemos de uma comunidade bem distante, que não é tão avançado quanto Sorocaba, quanto São Paulo. No início foi bastante difícil. Difícil porque é um ambiente diferente, é um lugar diferente, e ter que enfrentar toda a situação de preconceito, situação dentro da universidade. Mas com o tempo eu fui me adaptando, fui acostumando, fui melhorando, e de lá para cá só pude crescer, absorver todo o conhecimento científico que a universidade proporciona pra gente, não só do curso, né? Porque é um aprendizado bem amplo. A gente vive a universidade é um ambiente universo, onde a gente aprende culturas diferentes, costumes diferentes, lida com pessoas de vários lugares do mundo inteiro, assim como do Brasil inteiro, né? De todas as regiões. E para mim, estudar administração tem sido... Eu me sinto privilegiada, porque é um curso bem amplo que me proporciona trabalhar em várias áreas. Isso que eu acho muito importante no meu curso, porque eu posso decidir trabalhar em qualquer área de finanças, na gestão pública, gestão empresarial. Então, para mim, o meu curso é de suma importância e eu me sinto privilegiada por ter escolhido esse curso, porque é um curso apaixonante. Então, todo ensinamento, durante todo esse tempo que eu tive, estou no quarto ano, para mim tem sido de grande valia, para eu decidir realmente o que eu quero fazer, onde que eu quero atuar, entendeu? Então, é um curso muito importante para mim, na minha decisão de vida, foi mais ainda.
Muito bonita sua trajetória, né? Seu exemplo de vida. Eu acho que serve de inspiração para outros estudantes, outros guerreiros e guerreiras que se encontram nas aldeias ou mesmo nos meios urbanos, né? Porque não temos indígenas só nas aldeias, em terras indígenas. Temos indígenas, por exemplo, uma composição aqui na Grande São Paulo, do povo Pancararu, no Real Parque, né?
Sim.
É um bairro que se encontra na Grande São Paulo. É, vamos de música, Paulinho? Boa noite, queridos ouvintes, novamente nós apresentando aí o programa Vozes Indígenas da Rádio Fiscar, né? 95,3, deixe a diversidade entrando no seu coração. Aqui vocês acabaram de ouvir a música do grupo de cantores indígenas, né? Ticuna, lá da região da Rosângela Braga, né? Do povo Mágua. E aí o reggaeton rolando, a mais pedida do momento. Aí voltando aí com nossa conversa muito, muito legal aqui, estamos com um representante aqui do povo Terena, que está estudando engenharia agronômica lá no campus Lagoa do Sino, ele que é lá de Mato Grosso do Sul. E pelo que eu soube, ele com 12 anos veio para a região sudeste aqui, tentar a vida aqui na a próxima cidade de Bauru, né? Na terra, território Araribá, ali que também convive não só os terenamos, como também os caigang, os guarani. E aí você pode falar um pouco dessa transição e o que você propõe para a sua vida, né? Enquanto agrônomo, engenheiro agrônomo, ou outros aspectos que são relevantes para você, né? Enquanto guerreiro indígena, enquanto homem, né? Enquanto ser no mundo.
Então, olá, boa noite mais uma vez, né? É uma honra estar com vocês aqui, falando um pouquinho da nossa trajetória, do nosso povo, né? Então, eu vim de Lagoinha para cá, né? Do Mato Grosso do Sul, com meus 12 anos, né? Em 1988. E lá para cá estamos aqui na aldeia Araribá, né? E ali é onde convive a etnia terena, guarani, caingangues também, algumas famílias krenak também, né? Então, são as quatro etnias, né? Temos, na reserva Araribá são quatro aldeias, né? Tem a aldeia Tereguá, a Copenoti, a Equeruá e a Nimoendaju, que é dos parentes guarani, né? E então, aí resolvi fazer a engenharia agronômica, né? Justamente para a gente vermos que a questão da alimentação, né? Tá vindo muito agrotóxico, né? Então, com isso, é a preocupação no sentido de estar incentivando, de estar buscando com novos conhecimentos, principalmente na parte da agrofloresta, né? Que dá para se plantar de tudo ao mesmo tempo, produzir alimentos ao longo do ano, né? E ainda por cima ter muita floresta e com isso fazer com que possa ter chuva o ano todo também, né? Porque se não tiver floresta, não tem água, né? E a água é tudo, né? Então a gente se preocupa muito com a questão das nascentes. Tem alguns projetos, né, em andamento em nossas comunidades, justamente na questão de estar resgatando essas nascentes, né? De estar fazendo com que aumente a quantidade de água. E a gente sabemos que a questão da hídrica, né, no país, até mesmo no nosso estado aqui, ela é... Cada dia a gente vê que o pessoal está sentindo falta de água, né? Ou seja, ao longo do tempo com certeza vai faltar água. Para que isso não aconteça, vamos plantar árvore, né? A gente pode derrubar uma, mas plantar 10 que seja já vai fazendo uma grande diferença, né? Mas a ideia é essa, né? De estar fazendo agrofloresta nas comunidades indígenas. Assim que terminar o meu curso, né? De estar graduando, espero estar não só ajudando a minha comunidade, mas outras comunidades do Brasil também, né? De estar levando esse conhecimento e não só levando, mas também de estar aprendendo, né? Vou ter a parte técnica, né? Mas eles também têm muita, outros povos que eu conheço do Amazonas também, que eles têm muito mais a nos ensinar, né? Na questão da agrofloresta, né? Que ele, tem um suíço, né? Chama Ernest Gust. Então ele aprendeu muito com os indígenas também, né? Então ele introduz a questão da agricultura sintrópica, né? O que é isso, né? É a agricultura organizada, né? Que tudo pode produzir sem precisar derrubar tanta floresta. Pode produzir muito alimento. Em um hectare, por exemplo, você pode plantar mamão, pode plantar abacaxi, banana, vários tipos de frutas, de palmitos. Então, tudo isso vai acabar acontecendo tudo junto. Pode trabalhar sincronizado com todo esse tipo de alimentos e vai ter abundância, tanto para a comunidade local quanto para estar vendendo também, né? Ou seja, para estar exportando esses produtos e para estar abastecendo as grandes cidades, né? Que a gente vê que a questão do alimento, ela é importantíssima, ainda mais sendo orgânico, né? Então, sem o uso do agroquímico. Isso é a minha luta, de estar aprendendo isso, de estar aperfeiçoando isso mais aqui na universidade. E na Lagoa do Sino, por ter os seus 5 anos de existência, né? Já implantado um SAF ali, né? Ou seja, um sistema de agroflorestal familiar, né? Então, e com isso... Já tem um início, né? Então a gente vai estar tocando esse projeto juntamente com os professores ali desse campus, né? Então é uma honra para nós estarmos aqui, para estar contribuindo de uma certa pequena contribuição, né? Nessa longa trajetória aí, né?
Vamos de música então, Félix? Você gosta de música?
Ah, sim, muito, muito. Ah, todas as músicas são bem, bem-vindas, né?
Então vamos nessa.
Anima o ambiente.
Vamos de música, queridos ouvintes.
Thank you.
Olá, queridos ouvintes, mais uma vez aí. Vocês estão tendo o privilégio de estar ouvindo aí três guerreiros, né? Sendo que uma guerreira. Aí, retornando aqui à fala com o nosso irmão, né? Terenoi, Denilson, lá do Mato Grosso do Sul. Ele vem fazer engenharia agronômica no campus UFSCar de Araras. Tem um pensador indígena chamado Marcos Terena, que foi um dos protagonistas também da Constituinte de 87, junto à União das Nações Indígenas, né? Primeira organização indígena do Brasil. E ele tem uma frase muito bonita, que diz assim: eu posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou. Uma bela sabedoria dos povos indígenas, né, com a sociedade envolvente, e você que está participando aí desse espaço também bastante significativo, que é a Universidade Federal Pública, né, que vem de Mato Grosso. Que sabedoria você pode apresentar aí, aquela que Cabral não apresentou e que muitos aí ainda não conhecem, nosso irmão Denilson?
Boa noite a todos novamente. Como eu disse, a minha trajetória no ingresso do ensino superior, né? No início eu pensava muito em entrar na área de questão de direito, né? Em todo o meu preparo foi sempre querer entrar na área de direito, para estar defendendo as questões de terra, essas coisas, né? De leis, poder entender mais melhor. Mas nos meados de 2010, bem na época quando eu ingressei, eu ouvi um grande conflito na minha região, né? Na região de Miranda, né? na região da terra indígena de Cachoeirinha, onde estava tendo muita disputa de terra, né? E eles falam sempre que nós somos invasores, né? Mas eles pecam muito, porque acho que não é isso. Nós indígenas consideramos como uma retomada, né? Porque nós estávamos ali, os nossos antepassados, né, viviam ali naquele local, com todos os seus rituais sagrados, né, e fica na memória de todos nós, povos indígenas, né. Então, com isso, naquele momento eu senti falta de ao mesmo tempo, né, daquela questão de terra. Eu falei, não, e por que não enfrentar outro desafio? Naquele momento foi um ponto decisivo para estar mudando a minha opinião, né, em relação ao curso. Por mais gostar do direito, né, mas ingressar num curso que voltasse, porque há muita carência nessa área de engenharia agronômica, né? Então resolvi ingressar nessa área e ter esse desafio, né? E como a questão das terras indígenas na área da agricultura, né, carece muito de assistência técnica, né? Não tem o subsídio dos municípios, do governo estaduais, né, para estar levando essa assistência técnica aos povos indígenas, né? Às vezes tem até o insumo, mas não tem o acompanhamento, que é muito importante, né? Dá-se as ferramentas, mas, né, não tem as bases ali técnicas para estar acompanhando. E que envolve também nas nossas terras indígenas é muito a degradação, né, dos solos, que ela não produz mais aqueles os alimentos necessários, alimentos básicos, né, como se davam antes. Então isso me despertou uma curiosidade, né, porque meu avô sempre dizia, né, que se produzia muito, e geralmente, a maioria das vezes, quando eu ia lá nas férias, ele se questionava que não estava dando mais o alimento que era necessário, né? Então isso foi me despertando muito mais as curiosidades. Hoje eu entendo, né, que a parte da agricultura, o principal, primordial na sabedoria, tanto técnica quanto das tradicionais indígenas, é a questão do solo, né? Porque os nutrientes vão se perdendo conforme vai manejando isso, né? Então, para mim, eu acho que é um desafiador para estar sabendo esses conhecimentos científicos, né? Para poder estar repassando tanto para os meus povos quanto para outros povos, né? Então, essa parte de solos me interessa muito, né? A questão também do reflorestamento, né? Da preservação das áreas, das regiões nascentes, né? Porque nós indígenas, a gente tem esse costume, né? De consumir, mas não ter ideia de repor. Mas isso é costume nosso, né? Porque a gente vive da floresta, das questões da mata. Então, por isso que a gente briga muito na ampliação das nossas áreas. Por essa questão, né? De estar buscando novas fronteiras, né, da nossa terra, para poder restabelecer essa tradição nossa. Então, como nosso amigo Félix disse, né, o reflorestamento é muito importante também, né, para estar aliando todas essas questões que necessitamos dentro das áreas indígenas, né. E acho que é isso, e estar levando esse conhecimento que eu adquiri, que eu estou adquirindo, para poder dar as bases necessárias que o nosso povo necessita, né? Sempre está buscando isso. É isso.
Ok, ok. Eu gostaria muito mesmo de agradecer vocês pela participação, né? Por ter apresentado essas belas balbúrdias que vocês promovem dentro do espaço acadêmico, né? Para apresentar que nós não somos coitadinhos, que coitadinho é o preconceito das pessoas que sempre nos atacam, né? De várias formas, né? De várias vias. Estivemos com a nossa guerreira aqui, que apresentou seu belo exemplo de vida, né? A Rosângela Braga, do povo Maguas Cambeba, o Félix, do povo Terena, lá da Lagoa do Sino, fazendo engenharia agronômica, e o nosso irmão também, Denilson, também do Terenoi, Terena, né? Lá do Mato Grosso do Sul. Fechamos essa parte aí, deixando para os nossos queridos ouvintes esse grande ensino de vocês, mestres já, posso considerar assim, grandes sábios que estão trazendo conhecimento lá da floresta para o nosso espaço aí, para socializar e promover aí, quer dizer, trazer uma proposta também para o social do Brasil e científico, né? Pai Curipiá, boa noite. Matari Pitucamaki Watai, um prazer estar com vocês.
Boa noite, Ariaba. Obrigado pela oportunidade. Sempre que precisar, estamos aí para estar dando a nossa opinião.
Obrigado, Ariaba. É sempre imenso estar revendo você, porque você também é um lutador da causa. Eu fico muito honrado participar juntamente com vocês e com nossos outros irmãos parentes aqui. Muito obrigado.
Boa noite, Ariabo. Obrigado pela oportunidade.
Até a próxima. E Matari Pitucamaki Watai, minha Biolô. Bala Tiponeia.
Você escutou Voz Indígena. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.